Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez com textura sonora. Você pode ouvir esse programa pela Cultura AM 930 no Facebook, no Instagram e no Google Play também. É Cultura AM 930, com textura sonora. E hoje a gente tem um convidado que para mim foi o Franco das Camélias que a gente fez o programa da semana passada, que indicou o Bernardo Maito. Quer dizer, eu conheço só de falar por telefone com ele. E aí, Bernardo, tudo bem? Seja bem-vindo no programa. Eu gostaria só de falar que o Bernardo está lá na casa dele e eu estou aqui na minha casa. Então nós estamos fazendo pelo WhatsApp. E aí, Bernardo, tudo bem?
Salve, Ângelo. Tudo bem, sim. Desde já agradeço o convite e manifesto aqui a alegria e também para dizer para todos aí que é uma honra estar aqui.
Obrigado.
E a gente poder conversar um pouco.
Isso, falar sobre criação musical e todas essas coisas assim, que é o mote do programa, né, da gente, o que significa para as pessoas e para os artistas e para a gente, o que significa criar, né, para você, Maito. Vamos falar, antes de você responder essa pergunta, eu queria que você falasse o seguinte: o que você toca, o que você faz, assim, só para deixar o público mais... Mas dentro do padrão da questão do teu ofício, tá bom?
Bem, eu sou músico, né? Já desde que me conheço por gente. E já desde faz uns 10 anos que eu também trabalho com teatro. Trabalho como ator e já atuei também como diretor em algumas ocasiões.
E na música você faz que tipo de coisa? Você compõe? Você é instrumentista? Que tipo de instrumentos você toca?
Então, a relação com a música é um tanto de miscelânea, assim, porque eu toco alguns instrumentos, cresci aprendendo a tocar violão, e do violão também aprendi a tocar baixo, e depois de alguns anos eu comecei a estudar um pouco de percussão, comecei a me interessar mais pelo ritmo, né? Quis mergulhar um pouco mais nessas águas, acabei conhecendo um pouco da cultura musical africana e aí fui aprendendo um pouco de alguns outros instrumentos percussivos, né? Então, entre eles, os que eu tenho um pouco mais de conhecimento e prática...
Afinidade, assim...
Isso, afinidade é o atabaque e a conga. Então são dois instrumentos aí que também estão presentes.
Tá, e me diz uma coisa, por que música? Você falou que desde sempre você sempre teve essa vontade de ser músico, da onde que vem essa coisa assim de trabalhar com arte no sentido de utilizar música como linguagem, como estética, como padrão de criação, né? Como instrumento de criação, usar a música. Por quê?
Eu penso que esse foi o canal mais natural, assim, que eu encontrei para poder expressar minhas ideias, poder refletir sobre mim, sobre todo mundo. Eu acho que desde pequeno... Eu comecei a fazer a musicoterapia e desde então aí descobri esse universo, assim. Então a música representa muita coisa, assim, na minha vida, assim. É bem difícil me ver dissociado, assim, de qualquer maneira dela, assim. Acho que é um modo não só de trabalho, né? Eu acho que de ferramenta profissional, claro. Mas principalmente uma veia de cura, né? De reflexão. Então acho que é essencial, assim.
Certo. Então você acredita e você é das pessoas que utilizam a arte do som, de combinação de sons, de timbres para criar.
Sem dúvida.
Como a gente tem os pintores que usam cores e outros timbres, né, diferentes. Os escultores, os poetas, os escritores, né, usam outro tipo de coisa assim, mas eu vejo assim, não sei se você vê isso, mas seria o mesmo ofício, né? A gente só muda a forma, a consistência do barro que a gente está usando para dar forma nas ideias e nos sentimentos, né?
Fato é, eu acho que a metáfora é bem colocada para mim, assim. Eu acho que a música, acho que ela dispõe de muitas cores, assim, né? Então nessa tela branca aí, os diferentes instrumentos, as texturas, as ideias, elas vão colorindo, né? Criando uma paisagem, assim. Concordo totalmente.
Tá, e você fez musicoterapia? Você é formado musicoterapeuta?
Não, eu acabei me formando em letras. Eu fiz musicoterapia porque eu acho que foi a única terapia que eu consegui aceitar, assim.
Ah, você foi... Cliente?
Eu fui paciente.
A paciente.
Exatamente.
Né? Tá.
Fui paciente. Então ela também acabou me servindo como um meio assim de expressão, de conseguir colocar um pouco mais as minhas ideias, né?
Eu sou formado, me formei em musicoterapia na FAP.
Olha só.
Então também, depois de muito estudo com música, instrumento e fazer. Compor e aprender e fazer isso, fazer aquilo, eu falei, o que está faltando? Vamos ver o que dá mais, o que mais a gente consegue desenvolver, quer dizer, usar a música para que padrões, né? Já tinha mais ou menos uma ideia da coisa, então vamos experimentar. Daí eu fiz musicoterapia e me ajudou muito no sentido de dar aula, né? Eu dou aula de música, então a questão da aula musical e de entender como é que a pessoa, por que que a pessoa utiliza aquele instrumento, por que aquele instrumento é o principal da pessoa, tudo aquilo, né? Então faz com que...
Uh-huh.
Então melhorou muito a questão da história. Então...
Muito bem.
Quando eu convidei você para participar do programa, é gozado porque é um programa que a gente fala mais sobre a coisa assim da criação, né, da história, e aí a gente tem aquela coisa do programa ao vivo, que a gente faz a música espontânea ali na hora, né, e como não dá para fazer isso, a gente troca arquivos de áudio, né, e a gente fica trabalhando, você trabalha na tua casa em cima de um arquivo, eu trabalho aqui, a gente acaba misturando e acaba fazendo a coisa, a improvisação, a coisa assim bem... sem muito, é isso, meu mote, minha coisa assim, sem muito pensar no que vai fazer, do que vai fazer, mas mais não sentir. Você consegue perceber esse tipo de coisa? Como é que você se sente assim na questão da criação? Você vai sentindo, criando, essa coisa da improvisação ajuda às vezes você a desenvolver alguns temas, algumas ideias?
Eu acho que este tema da improvisação foi algo que, de uns anos pra cá, me mudou bastante, assim, como músico e olhando, assim, de uma perspectiva das coisas, das músicas que eu componho, eu acho que teve um ganho muito, muito rico, assim, porque assim, antes de eu conhecer o teatro, eu conheço o teatro mais ou menos há 10 anos, né?
Tá.
E eu acho que eu era muito, muito oposto disso, assim. Eu acho que muito pensar, racionalizar demais o que eu queria, de querer encontrar um padrão, uma maneira em que minha música fosse mais aceita, que as pessoas pudessem compreender melhor o que eu tô tocando, o que eu tô querendo passar de sentimento e pensamento. E como eu comecei a fazer o teatro de improviso, eu faço participo de uma modalidade de teatro que se chama Playback Theater. E o mote dos espetáculos é, na verdade, não ter um script, a gente não tem um texto pronto. Então a gente trabalha em cima das histórias que a própria plateia conta. E a partir disso a gente vai improvisando toda a cena, toda a parte do fundo musical. E eu acho que no começo isso foi um choque, assim, até que eu realmente entendesse o real sentido de do que é realmente a criatividade, a espontaneidade, né? Que eu acho que é uma coisa fundamental para a gente buscar o nosso próprio caminho, para a gente buscar os nossos próprios tons, as nossas próprias cores, né? Pensando nessa metáfora do músico-pintor, né?
Sim.
Então, eu acho que o teatro foi fundamental nesse sentido para eu encontrar realmente esse canal da espontaneidade, né?
Tá. Tem, antes a gente, nós estamos chegando no nosso final do nosso tempo do papo, para depois, agora a gente vai apresentar um áudio, mas antes disso eu queria contar para você uma historinha que na Índia eles contam, que tinha um marajá que queria aprender música e foi num professor de música, e o professor de música perguntou para ele se ele já conhecia as leis do teatro. Aí ele falou que não conhecia. Daí ele falou, então vai aprender as leis do teatro que eu vou te ensinar as leis da música. Aí ele foi lá no teatro, o professor do teatro falou, você já conhece as leis da dança? Ele falou, também não conheço, então vai aprender dança que eu te ensino as leis do teatro. Aí ele foi no professor de dança, o professor de dança falou, você já conhece as leis da escultura? Ele falou, não conheço, então vai aprender a escultura que eu te ensino dança. Aí ele foi no professor de escultura, a mesma coisa. Aí o professor de escultura perguntou se ele sabia das leis da pintura, do desenho, né? Ele falou que não, então vai aprender desenho que eu te ensino as leis da escultura. Aí ele foi no professor de pintura, o professor de pintura perguntou se ele já sabia as leis da música, se ele poderia voltar, para ele aprender as leis das músicas para voltar, não, porque ele ensinaria, né? Depois voltasse para ensinar pintura. Então, fecha o ciclo, né? Então, essa coisa assim, da gente experimentar tudo que é tipo de forma de manifestação, de estímulos e materiais, como tu falei, aquele barro diferente para cada ofício, né? Então, é isso. Uhum. Muito legal esse tipo de coisa. Mas, Bernardo, eu vou. A gente vai continuar o papo no segundo bloco, porque agora vamos apresentar as músicas. Você fez um solo pra gente, e a gente faz como é o primeiro bloco, o convidado apresenta primeiro uma improvisação, e depois eu fecho com uma outra improvisação, e a gente depois volta pro segundo bloco. Queria agradecer ao Marcos, que é o nosso técnico de som, e a gente já volta, pessoal, aí. Muito obrigado.